Palavras de Ouro. Há algumas semanas, e na sequência das minhas aventuras nas livrarias, referi a descoberta de uma coleção da Terra-Mar muito interessante e que vem mesmo a calhar para o formato deste podcast. Refiro-me à edição de pelo menos 4 livros, organizados pelos poetas José Fanha e José Jorge Letria. Que eu saiba, são apenas 4 livros, mas se há mais nesta coleção, senhores da Terra-Mar, façam o favor de me dizer qualquer coisinha que eu me encarregarei de avisar a malta. Dos 4 livros, tal como disse na altura, adquiri 2. 100 poemas portugueses do Adeus e da Saudade e 100 sonetos portugueses. Os outros 2 intitulam-se 100 poemas portugueses sobre Portugal e o mar e 100 poemas portugueses do riso e do maldizer. Alguns dos poemas do Adeus e da Saudade foram já apresentados no programa referido. E hoje vou divulgar os 100 sonetos portugueses. No prólogo do livro escrevem José Fanha e José Jorge Letria. A arte do soneto é exigente e caprichosa, porque, devendo obediência ao cânone, impõe ao poeta o respeito da regra, o compromisso com a musicalidade e a capacidade de, no verso metrificado, sintetizar emoções, impressões, lembranças, instantes de júbilo ou de revolta. Dos 5 poetas que ouviremos, vou começar pelo mais antigo, Francisco de Sá de Miranda. Francisco de Sá de Miranda nasceu em Coimbra entre 1481 e 1485. Estudou na Universidade de Lisboa, onde se doutorou e foi professor de Direito. Esteve em Itália, onde se relacionou com o meio literário renascentista, cujos novos géneros e inovações estilísticas introduziu em Portugal no seu regresso. Desencantado com a vida da corte, instalou-se no Minho, onde vem a morrer por volta de 1558. Quando eu, Senhora, em vós os olhos ponho e vejo o que não vi nunca, nem creio que houvesse cá, recolhe-se a alma a si e vou tresvaleando como em sonho. Isto passado, quando me disponho e me quero afirmar se foi assim, pasmado e duvidoso do que vi, me espanto às vezes, outras me vergonho. Que tornando ante vós, Senhora, tal quando mera mista é tanta outra ajuda, de que me valerei se alma não vale? Esperando por ela que me acuda e não me acode, e está cuidando em al, afronta o coração, a língua é muda. Dizem os autores da compilação dos 100 sonetos portugueses. Sendo o soneto, devido à sua gênese e história literária, uma forma exemplar de casamento da arte com a técnica, procurámos escolher aqueles de distintas épocas, escolas, correntes e matrizes autorais que melhor ilustram o brilho desse enlace. Pensamos que muito da nossa melhor tradição e da nossa mais brilhante herança lírica está nestes sonetos, incluindo aqueles que, assumindo estilisticamente a sua matriz clássica, não renunciam a ser contemporâneos, com tudo o que isso significa de compromisso com a modernidade. Antes dos sonetos, nesta obra que estamos a divulgar, editada pela Terra-Mar, José Fanha e José Jorge Letria apresentam sempre uma pequena nota biográfica do autor. Sobre Luís de Camões, aliás o autor mais representado na obra, pode ler-se esta nota biográfica. Nasce por volta de 1525, sendo desconhecidos vários dados da sua biografia de jovem, não se tendo por certo nem onde nasceu, nem onde estudou. Senhor de uma imensa bagagem literária, histórica e filosófica, Camões faz uma síntese brilhante da tradição poética ibérica com as inovações renascentistas e cria uma obra única em dimensão, variedade e gênio. A sua personalidade inquieta leva-o a uma vida acidentada, que inclui os grandes e os pequenos sobressaltos da vida de boémio e passa por amores desencontrados, brigas e espadeiradas. Soldado em Ceuta, perde um olho em combate. Conhece depois a prisão na cadeia do Tronco e é obrigado a embarcar para a Índia. Percorre a costa do Malabar, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Viaja até às Malucas e a Macau. Sofre um naufrágio e salva a nado uma parte dos Lusíadas que já escrevera. Em Goa é preso. Em Moçambique vive da caridade de amigos. Regressa finalmente a Portugal, onde termina a vida, pobre e triste, apenas auxiliado pelo escravo Jau, que trouxera da ilha de Java. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram, que para mim bastava o amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos. Dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu gênio duro de vinganças. Sobre o poeta que vamos ouvir a seguir, Bocage, escrevem José Fanha e José Jorge Letria como nota biográfica do poeta. Nasceu em Setúbal e entrou para o exército aos 14 anos. Alista-se mais tarde na Marinha de Guerra e embarca para a Índia, onde fica de 1786 a 1788. De regresso a Lisboa, usa o pseudónimo de Elmano Sadino, entregando-se à boémia dos botequins, vivendo de amor em amor, primando pela sua capacidade de improvisação e de xiste. O seu caráter insubmisso e irreverente leva-o a incompatibilizar-se com outros poetas árcades. Acaba por ser preso e julgado pela Inquisição em 1797, por desbragamento de costumes, livre pensamento, desrespeito à Igreja e ao Rei. Embora pertença formalmente ao neoclássico, Bocage é um pré-romântico, pelo seu temperamento que o leva a crer-se marcado pelo destino para a fatalidade. O aparente racionalismo iluminista não chega para esconder um marcado subjetivismo dramático, que se exprime na forma como confere à poesia o papel de terreiro da luta do ser humano consigo mesmo. Erótico e libertino, lutador da liberdade, Bocage é um poeta de raríssimo talento e um sonetista absolutamente exemplar. evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu queria, ah, mísero eu sonhava, em mim quase imortal a essência humana, de que inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz-me não dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte à luz me roube, ganho um momento o que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Saltamos agora várias gerações de poetas e dos seus sonetos para os nossos dias. Ouviremos Joaquim Pessoa e Luís Filipe Castro Mendes. Joaquim Pessoa nasceu no Barreiro, é publicitário e tem uma vasta obra publicada que começou com O Pássaro no Espelho. Tornou-se particularmente conhecido como autor de poemas de canções como Alcácer que Vier ou Amélia dos Olhos Doces, entre outras, todas lindas. Ouçamos dele um divertido soneto. Debruços, me debruço mais ainda, até sentir os olhos tumefactos, para saber até que ponto é linda a intrigante cor desses sapatos, que às tuas pernas dão um brilho tal e uma leveza tal ao teu andar, que eu penso, embora aches anormal, que nunca te deverias descalçar. Também porque, se já não há verdura, nem tu és Leonor para correr descalça no poema à aventura. O mais difícil hoje é antever quem é que vai à fonte em literatura e que água dá aos versos a beber. O último sonetista que vamos ouvir chama-se Luís Filipe Castro Mendes e é diplomata. Começou a publicar em 1983 uma poesia controlada e segura. Desde aí vem publicando com regularidade, destacando-se pela elegância da construção e pela utilização hábil das influências clássicas. De Luís Filipe Castro Mendes, o poema intitulado Soneto da Infidelidade. Toda a poesia é feita de traição, e ao que somos fiéis já não sabemos. Da terra de que vimos só retemos memórias que nos duram sem razão. Escondemos na poesia o que não sabe seu nome nem seu canto na memória. Escondemos na poesia não vitória, mas restos de viver o que não cabe na fria tábua rasa da experiência, destilando sem fim na consciência o mais fino licor da emoção. É infiel ao verso a poesia, nela se apura a noite contra o dia, e a nós mesmos nos trai no coração. Thank you. O Palavras de Ouro de hoje foi preenchido com a divulgação de uma coleção da Terra-Mar, que até agora inclui 4 volumes. Trata-se de um trabalho mesmo a jeito para oferecer a quem se quer iniciar no mundo da poesia portuguesa, desde as primeiras rimas, porque se trata de uma seleção do melhor que foi escrito na nossa língua e de cada autor é apresentada uma nota biográfica que, não sendo exaustiva, não podia ser, coloca-nos perante o essencial da vida dos poetas. E a propósito de notas biográficas, retiradas do próprio livro, aqui ficam as biografias dos organizadores da coleção, eles também poetas. José Fenha é arquiteto de formação, mas não de prática. Fugiu-lhe o jeito para outras paragens. A poesia, a literatura, o teatro e a televisão, com especial pendor para a infância. Mas tem-se dedicado a bem diversificadas atividades. A formação de professores do ensino secundário, a concepção de guiões para televisão e cinema, a adaptação de textos teatrais. Acima de tudo, continua a considerar-se poeta e declamador. José Jorge Leteria foi cantor, músico e poeta, quando ser tudo isto era lutar pela liberdade lado a lado com Zeca Afonso, José Fenha e outros artistas do canto livre. Continua a ser poeta e escritor, dirigindo-se principalmente às crianças e aos jovens. Mas não só. Também para adultos tem escrito poemas, romances e peças de teatro. São já 30 anos de intensa vida literária, cuja qualidade lhe tem sido reconhecida por inúmeros prémios que já recebeu. Dois dedos de conversa. Quem já ouviu O Último Lugar aos Outros sabe que na semana que se segue o meu coração vai correr sérios riscos. E porquê? Ah, não ouviu. Então vou repetir o que disse sobre estes riscos. Ao verificar que estava a ser vítima de uma grande injustiça financeira, e isto para não lhe dar outro nome, por parte da Novis, onde a minha truca tem estado alojada, decidi mudar de casa para lugar onde as coisas corressem com mais lisura, bom, pelo menos sob o meu ponto de vista. Estas mudanças são períodos de alto risco no que respeita à acessibilidade aos sites. Este espaço, o Estúdio Raposa, já sofreu as amarguras da demora na passagem de um servidor para o outro, como alguns dos meus ouvintes certamente estarão lembrados. Agora, com a mudança da truca, estão prometidas apenas algumas horas durante as quais a truca não estará disponível. Espero que assim seja. Por falta de uma velinha acesa aos pés da minha divindade, não haverá problemas. Assim, a partir do dia 12 deste mês e durante 2 dias, os truquistas poderão dar com o nariz na porta ao tentarem aceder à truca. Não desesperem e tentem algumas horas depois. Diz-me a minha pedra das adivinhações que tudo vai correr bem. Ah, não sabia. É verdade, tenho uma pedra que muda de cor como resposta às minhas perguntas. Ah, sério? A propósito desta informação e, sobretudo, pelo tom sério, já um ouvinte se me dirigiu pedindo uma pedra semelhante. Meu caro, é impossível. A minha pedra é única e, além do mais, tem manias. Nas mãos de outra pessoa, que não eu, e olho que já experimentei, perde as suas capacidades adivinhatórias. Até ao próximo programa. E cuidado com as pedras. Palavras de Ouro.